companhia. E mais uma vez, né, Júlia, sendo aqui muito bem acolhidos, hoje com o timaço aqui, né? É um timaço que não aparece muito, mas eu digo que é o coração, né, do governo municipal, que é a Secretaria Municipal de Administração. Hoje, no comando, secretária Thaís Lodi Zilli, secretária municipal de administração, advogada, graduada e pós-graduada em Direito Público, servidora de carreira do município. Por favor, pegue o microfone aí, Thaís. Primeiramente, bom dia e gratidão pela acolhida nesta manhã, onde vamos colocar para o ouvinte como realmente funciona essa secretaria, porque temos aqui vários setores e certamente muita gente não conhece alguns setores, como funciona e que serviço presta também para a comunidade maranhense. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Zé Maculão. Bom dia, Júlia, que está aqui conosco, Camila, aí no estúdio, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, então, de estarem conhecendo um pouco mais o trabalho da nossa Secretaria de Administração e também levar a conhecimento dos ouvintes, né, dos nossos marauenses, também o nosso trabalho. Como tu falaste, uma secretaria realmente que não aparece muito, né, em razão do serviço, das atividades serem mais técnicas e burocráticas, mas que dá apoio a todas as demais secretarias aí do município de Marau.
Thaís, a tua história junto ao poder público já é de uma longa data, né?
Sim, Zé. Na verdade, eu sou servidora pública de carreira desde 2012. Então, concursada como agente de fiscalização tributária, sempre estive vinculada à Secretaria de Fazenda. E, então, há pouco tempo, aí, assumi a Secretaria de Administração, ainda na gestão Yura e Rui, e agora, então, continuo dando andamento às atividades na gestão Nauri Vilm.
Você é camarguense.
Camarguense, natural de Camargo, né? E marauense de coração.
Maravilha. Como é que funciona exatamente a tua pasta aí?
Então, Zé, a Secretaria de Administração, ela é responsável pela gestão de pessoal de todos os servidores da Prefeitura Municipal, gestão de compras, administração dos bens patrimoniais do município, elaboração de atos administrativos e normativos, leis, decretos, portarias, ordens de serviço, orientações, convênios, certidões, atestados, trabalho bem burocrático mesmo, né? Também responsável pela administração de recursos da informação informática, responsável pelo setor de atendimento da Prefeitura Municipal, o setor de protocolo, né, que a gente chama, controle, execução e fiscalização de contratos e a orientação normativa e operacional para todas as demais secretarias do município, né, na execução daí de suas atividades diárias. Basicamente isto, Zé.
Bom, certamente divisão em setores para que funcione melhor a coisa.
Sim, nós temos hoje, na verdade, 5 setores praticamente. O setor de compras, que na verdade é compras, licitações, contratos e fiscalização dos contratos. O setor de RH, o setor de atendimento ao público, almoxarifado, patrimônio e frotas e o próprio administrativo da Secretaria de Administração.
E o time é muito grande?
Olha, aproximadamente 40 servidores. É um time, um baita time.
Como é que funciona internamente todo esse esquema aí?
Então, na verdade, todos os setores têm um servidor responsável, né? Um coordenador, um diretor, enfim, que comanda as atividades do setor. Depois, até, cada um vai falar um pouquinho mais da sua área, das suas atividades, né? Até para o pessoal aí ter mais conhecimento.
E você optou por esta área por quê exatamente?
Na verdade, adoro a área do direito, né? E no decorrer da minha faculdade ainda, não sei se influência de familiares também trabalharem na área do direito público, área administrativa, também surgiu o meu amor por essa área. Sim. E realmente adoro o direito público, desde a faculdade TCC foi na área da administração pública, já estava aqui dentro, inclusive, quando eu concluí a minha faculdade, e aí só desandou aí as atividades nessa área.
Thaís, hoje a gente tem que trabalhar seriamente em cima de leis. Como é que é trabalhar com essa área todos os dias, com tanta mudança que existe em...
Na verdade, Zé,
é um desafio.
É,
né?
Um desafio, isso, porque, na verdade, hoje existem, a âmbito nacional, né, a todo momento, a todo dia, a gente está diante de novas leis, novos regramentos. É uma área burocrática, a administração Sim. pública, né? Então, a gente tenta ao máximo manter o município também atualizado, né? Mas te digo que às vezes faltam pernas, né, para ficar a par e acompanhar toda essa evolução que existe no nosso ordenamento jurídico a nível nacional, né?
Porque tem algumas coisas que já são planejadas pelo governo federal ou estadual, mas tem coisas que de repente chegam de última hora, para o dia seguinte. E aí, como é que funciona?
É, exatamente, Zé. E tem questões que competem a nível federal, tem Isso. questões que são de competência estadual, outras municipal, né? Mas a gente tem que estar sempre atento, né? Buscar a maior rapidez, digamos assim, em manter nossa legislação também atualizada, né? Dar o suporte para que todas as atividades aconteçam dentro do que é legal, né?
Na tua pasta hoje, o que é mais difícil de se trabalhar?
Mais difícil, na verdade, em todas as áreas existem...
O lado bom e o lado ruim.
Isso, prós e contras, né? Algo que é mais fácil, algo que é mais complicado. Mas a gestão de pessoas ainda, eu acho que é um pouco mais complicado. Recentemente também a gente passou por muitas mudanças, eu peguei já no final, né? Mas a própria lei de licitações, né, que foi alterada a nível nacional, então teve bastante impacto local, depois a Nilce pode comentar um pouco mais, mas demandou bastante do setor de adequar a questão de pessoal também, para atender essas novas exigências e impostas.
Muito bem. 9:21. A temática volta na sequência. Tem pausa comercial ao vivo hoje aqui da Secretaria Municipal de Administração. Já voltamos.
HCR Clinic, o cuidado é constante. Por isso, apresenta agora a técnica de laser terapia, que pode ser perfeitamente usada para a incisão de cesárea, lesão de períneo, dermatite de fraldas, traumas mamilares, feridas e para qualquer outra parte do corpo que necessite aliviar a dor ou cicatrizar de forma mais rápida. Técnica de laser terapia, agora na HCR Clinic. Agendas pelo WhatsApp 99285-7551.
Ao longo de nossa caminhada, sempre tivemos a missão de bem servir nossos amigos e clientes. Por isso, a cada novo dia, renovamos o grande compromisso de estar mais presente na vida da nossa família marauense. Venha para o Supermercado Longo. Venha fazer parte da nossa história. Supermercado Longo, completo para você.
Baixe o aplicativo da tua rádio e tenha na sua mão as principais notícias de Marau e região. E ainda acompanhe nossa programação ao vivo. App Tua Rádio. Baixe grátis. Disponível para Android e iOS.
É assunto.
Chama agora a Kátia Valente com o tempo no oferecimento dos amigos do CCA, Color Tintas, Eletromac e também com os amigos da JB Mix, que apresenta o Calmidor, o Xarope Gabiru e agora com o lançamento do Ansiomax. Diga adeus à ansiedade com Ansiomax. Tudo isso na Farmácia do Rock, no centro da cidade. Meus amigos da Eletromac, mais agilidade na instalação e conserto aí do seu ar-condicionado, geladeiras, máquinas de lavar, refrigeração comercial, expositores e muito mais. Converse com a gurizada aí da Eletromac também pelo WhatsApp, que é o 99211-1019, ou pessoalmente em Marau. Estamos na Avenida João Pócer, 1755, saída para Passo Fundo, Eletromac. Color Tintas, agora com a maior promoção de verão, tudo para você pintar com mais qualidade e economia. A mais completa linha de tintas, acessórios e acabamentos. Neste verão, seja Color Tintas você também. Mais informações pelo fone 3342-4244 ou também pelo WhatsApp, que é o 99946-8311, Color Tintas. O CCA dá aquela força para você ou para os seus filhos aprenderem inglês e espanhol com o melhor método e os melhores professores. CCA de Marau, matrículas abertas. Fone WhatsApp, que é o 3342-3148. Cátia Valente, vem mais chuva por aí?
Previsão do tempo.
Olá, meus amigos e caros ouvintes. Nesta terça-feira, temos o ar quente que segue dominando o tempo. Vamos ter um dia de sol e muito calor novamente. Temperaturas aí variando de 33 a 35 graus aqui pela nossa região. Expectativa é de que o sol predomine ao longo de todo o dia. Na quarta-feira, a tendência é de mais um dia de muito calor, sensação grande de abafamento. Porém, o tempo vai começar a mudar finalmente. Vai ter uma frente fria se aproximando e essa frente fria vai quebrar esta onda de calor que vem predominando aqui no estado. Ainda vamos ter uma quarta-feira, sim, bastante quente. Tem os ventos em altitude soprando de norte e noroeste, também trazendo ar quente aqui para a região. Mas tudo isso, né, vai instabilizar a atmosfera. Mas para a tarde, final de tarde especialmente, já podemos ter alguma chuva por aqui. Na quinta-feira também tem instabilidades predominando. Não tem previsão de grandes volumes de chuva, mas tem expectativa de que essas chuvas, quando chegarem entre a quarta-noite e a quinta-feira, possam vir também com temporais, então muita atenção para essa condição. E aí a temperatura vai começar a diminuir a partir da quinta-feira. A máxima já não deve passar dos 28 graus, olha como cai realmente a temperatura. Daí a gente vai ter uma sexta-feira com uma instabilidade predominando, máximas ainda na faixa dos 28 graus e ao longo do final de semana também. Tem essa expectativa de uma instabilidade que segue dominando o tempo por aqui. Não é que vai ter chuva o tempo todo, não é que vai ter volumes expressivos de chuva, não. Apenas uma atmosfera instável, volta e meia tem chuva, mas com umas temperaturas bem mais amenas. No domingo, por exemplo, a máxima por aqui pode ficar na faixa dos 25 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia. 9 horas e 31 minutos. Hoje tem promoção relâmpago no supermercado Longo das suas três lojas. Coxa e sobrecoxa de frango tradicional, R$ 7,99 o quilo, máximo 20 quilos por CPF. Patinho bovino, R$ 34,95 o quilo. Filé de peito agro-araçá, R$ 15,95 o quilo. Carne bovina moída de segunda, R$ 21,98 o quilo. Leite piracanjuba, 1 litro, R$ 3,99, máximo 24 unidades por CPF. Ainda, café Melita tradicional, 500 gramas, R$ 21,99. Coca-Cola 2 litros, R$ 8,99. Amaciante Down Brisa de Verão, 1,5 litros, R$ 19,99. E também papel higiênico Dueto 12 rolos, 30 metros, folha dupla, R$ 13,99. Supermercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende via convênios e particulares. Doutora Xana Mesomo, fonoaudióloga, atendimentos junto à clínica DataMed. Marau Centro Clínico Providência, mais informações pelo fone 3342-1565. E nessa conversa muito bacana aqui com os amigos da Secretaria Municipal de Administração em Marau, temos aqui um timaço, né? A Nilcio Silvestre, temos a Evelyn Lauren Machado, a Bárbara Ribeiro Castro, Karina Zardo, o Fábio Félix Antunes, Jean Marcos Pradegan, Manuela Apolinário Zanquim e Márcia Meneguzzi Zanco, que representam os setores aqui desta pasta tão importante para que realmente o município possa prosseguir prosperando como sempre. E o bom atendimento ao público maranhense, com certeza. Neuci Silvestre, encargo de inteligência e gestão de contratação, responsável pelo setor de licitações, compras, contratos e fiscalização. Nossa mãe, quanta responsabilidade. Neuci, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã, tudo bem? É um prazer. Bom dia, Camila, que está na rádio. Bom dia, Júlia, que está aqui conosco. E um bom dia muito especial aos ouvintes da Rádio Alvorada.
Quanto tempo já nesse setor?
Nesse setor, eu estou à frente dele desde o final de 2017. Mas eu sou uma servidora de carreira desde o ano de 2011. Já tenho um bom tempo de serviço público.
Você é maranhense?
Eu sou marauense, mas natural de Gentil. Na época, ainda como distrito do município de Marau, né, quando eu nasci. Mas marauense, sim.
Tua formação?
Eu sou formada em pedagogia, com pós em gestão de pessoas.
Alguma relação com essa atividade?
Então, Maculã, não tem muito a ver, né, a formação da pedagogia. A gestão de pessoas, sim, porque nós temos um grupo de 16 pessoas, né, no meu setor. Mas o que mais nos auxilia é a prática do dia a dia, né? É o conhecimento que a gente buscou ao longo desses anos e a gente vem sempre aprimorando ele.
Me chama a atenção aqui, Neuci, encargo de inteligência. Explica para mim como é que funciona isso, hein?
Então, quando esse cargo ele foi criado, nós tínhamos, como todo setor público, né, nós tínhamos gargalos. O nosso setor, ele é responsável pela grande, como disse a Thais antes, é um setor muito burocrático, né? Ele é responsável por demandar muitas necessidades, tá? Do que os munícipes, do que a administração pública tem a receber. Então, este encargo, esta função, ela foi criada com o objetivo de, junto a demais colegas, claro, nós temos um núcleo, pensar formas, estratégias de resolver grandes gargalos, grandes problemas dentro da administração pública com a melhor solução. Né? É um serviço, é uma função assim, bem burocrática mesmo.
E gestão de contratação?
Aliada, então, a essa intenção de como contratar, qual é a melhor forma de resolvermos os problemas, nós temos aliado, então, a gestão da contratação. Como a gente faz toda a fiscalização, a parte contratual no setor, de forma mais transparente, mais eficiente, visando atender a todos os princípios da lei de licitações.
Essa contratação não se refere a funcionários, e sim não. A contatos.
Isso. O nosso setor, então, ele é licitações, compras e contratos, tá? No que tange às licitações, então, nós temos o princípio legal, que é licitar, ao qual visa selecionar então, a melhor proposta para a administração pública, né? É obrigatório para todas as contratações de obras, serviços, compras e alienações. Ela tem uma grande finalidade de igualdade, de permitir a igualdade de competição, selecionar a proposta mais vantajosa para o município, para a administração pública, evitar os sobrepreços, tornar eficiente todas as contratações e ainda promover a fiel e efetiva competição entre os participantes.
Muitas pessoas, às vezes, não entendem ou não compreendem a questão das licitações, até às vezes ficam duvidando. Mas é um setor que tem que ter transparência, né, Neuci?
Sim, muita transparência. Inclusive, nós tivemos no ano de 2021 o evento da nova lei de licitações, né? Nós tínhamos a 8666 desde o ano de 93 em vigência e muito se estudou, muito se discutiu essa lei para se aprimorar vários aspectos dela com o passar dos anos. Então, 2021 foi efetivado realmente em 1º de abril a nova lei de licitações, a lei 14.133. E ela traz muitos avanços com ela. inclusive trazendo pilares bem fortes, né, como o planejamento, sustentabilidade, a governança, a transparência, a economicidade, tudo com mais ênfase dentro da administração pública. E traz também bem forte essa questão da transparência, onde agora nós temos, além de todos os portais onde se faz a divulgação de todos os atos, porque tudo isto que nós fizemos no nosso setor, ele é fiscalizado e público, ele traz o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um portal a nível, como eu disse, nacional, e que todas as nossas contratações devem ser amplamente divulgadas neste local.
O Neuci, digamos que tenhamos na mesa aqui quatro empresas que estão aí tentando entrar no serviço público, em caso, no município, né? Vocês fazem uma fiscalização para ver quem são realmente essas empresas? São empresas sérias, que têm uma transparência na região, no estado?
Sim. Nós temos, então, dentro do nosso setor, explicando um pouquinho mais detalhado, depois a nossa agente de contratação, a pregoeira, também vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, mais na prática. Mas toda a contratação de uma empresa para um órgão público, a empresa tem que estar em dia com o fisco, seja ele federal, municipal, estadual, tá? Com a União, principalmente na questão dos encargos sociais, do INSS, do FGTS, deve ser uma empresa totalmente idônea, né? A gente sabe, a gente já vê vários noticiários, vários problemas em todos os âmbitos, né? Então, o próprio pregoeiro, quando ele for habilitar a empresa no processo licitatório, ele tem uma série de documentos para analisar, tá? A empresa tem que demonstrar, além de ter o melhor preço, ainda estar em dia com todas as suas obrigações.
Quero dizer, o preço nem sempre é o resultado final.
Não, ele é um dos quesitos. Na verdade, ele é o primeiro quesito, né, que é avaliado hoje com a mudança da lei também. Primeiro a empresa disputa os valores, os preços, para depois conferir a documentação de habilitação. Mas não é o único quesito. E ainda após, né, Maculã, nós temos a fase, então, da fiscalização contratual. A empresa teve o melhor preço, ela foi habilitada na sua documentação, ela assina contrato com o município e, posteriormente, o município faz a sua fiscalização, que nós temos a Bárbara também que vai falar sobre isso, para aferir se aquilo que ela se comprometeu durante a licitação, ela está entregando, se o seu processo, se o seu serviço, se o seu produto está atendendo ao interesse público da forma como ela propôs lá na licitação. Caso contrário, a empresa ela é notificada e ela pode até responder processo administrativo e ser declarada inidônea e não contratar mais com o município. Então, quando a gente fala de licitar, é algo realmente sério e burocrático. Nós temos uma série de questões para sempre avaliar antes. E, posteriormente, também, como eu disse, até a finalização do contrato.
Até porque, Neuci, nesses contratos está a imagem do Poder Público Municipal.
Exatamente, Maculã. Como eu disse no início, nós temos a licitar é obrigatório para desde obras até a simples compra de uma caneta que a gente usa no nosso dia a dia. Então, tem que ser transparente. O serviço tem que ser prestado a contento. A gente vê inúmeros problemas ali diariamente. Vocês que estão à frente, né, das redes sociais, à frente da comunicação mesmo, vocês devem receber demandas de problemas. E nós nos preocupamos muito com isso. Então, nós temos o setor de fiscalização que trabalha intensamente, tá? Ele vive se aprimorando para poder conferir para que a empresa entregue um serviço de qualidade. Novamente eu digo, para atender o interesse público. Porque se o interesse público ele não for atendido, frustra totalmente o nosso trabalho. E aí que a gente tem, seguidamente, processos recorrentes, né, questões de assuntos mais sensíveis também. Ah, mas uma nova empresa fazendo o transporte escolar do meu filho. Ah, eu tenho uma nova empresa agora, toda uma adaptação para a coleta de lixo, né, coleta de resíduos. Mas é tudo isso que a gente fala, né? Atender ao interesse público, prestar um serviço eficiente, a fase de adaptação, sim, mas É isso que a gente espera que a população, às vezes, tenha essa compreensão. E seja também o agente fiscalizador para auxiliar a administração, com toda certeza.
Nossa, quanta coisa para se falar aqui, né, Neuci? Muito obrigado, te agradeço pela sua atenção com a gente. Boa sorte, conte conosco.
Obrigada, estamos sempre à disposição, tanto da rádio quanto da população também. Tenham todos um bom dia.
17 para as 10, o Temática volta na sequência rapidinho. Rádio! Muito bem. Obrigado, João, pelas informações no Agenda, que é sempre um destaque especial no Temática. Bárbara Ribeiro Castro, analista administrativa, fiscal de contratos. Bom dia, bem-vinda aqui com a gente.
Bom dia, Macula. Bom dia a todos.
Liga o microfone para a gente aí. Ótimo. Agora sim.
Bom dia, Macula. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Um prazer estar aqui com vocês.
Quanto tempo já nessa atividade?
Eu entrei em abril de 2023, eu e outros 5 analistas administrativos, através de um processo seletivo. Então, a gente tem 6 pessoas nesse núcleo de gestão e fiscalização de contratos.
Era o teu desejo nessa área?
Sim, na verdade, eu sou formada em Direito, então eu não tinha experiência nessa gestão pública, então está sendo bem desafiador. Estou gostando, estou achando uma experiência bem boa nessa parte de contratos administrativos.
Mas sei também que um dos seus sonhos era ser jornalista, é verdade?
Na verdade, eu fiz 2 anos de publicidade e propaganda, né? Faz um tempinho, e depois eu migrei para o Direito, mas eu sempre gostei dessa área de jornalismo, de publicidade e propaganda, enfim.
Bom, o que você faz exatamente no teu setor?
Então, eu sou fiscal administrativa de contratos. O que a gente faz ali no nosso setor é basicamente, no nosso núcleo, né, é fiscalizar os contratos administrativamente, ver se as empresas estão cumprindo com as obrigações contratuais. Então, a gente faz essa fiscalização administrativa alinhada com a nossa fiscal volante. A gente tem uma fiscal que ela vai na rua fiscalizar in loco as empresas, né? Então, a gente alinha essa fiscalização administrativa com a in loco, de forma a resguardar os interesses do município, né, e atender de melhor forma a todos os munícipes.
É um setor que dá problemas ou bem tranquilo?
Sim, sim, tem bastante, bastante, não digo problemas, né, mas são coisas que vão surgindo no decorrer da execução do contrato, né, porque são bastante empresas, tem bastante empresas terceirizadas, então a gente procura ter uma maior atenção nesses contratos mais sensíveis, digamos assim, né, que tem o pessoal prestando serviço dentro do município, como, por exemplo, de limpeza ou serviços de roçada, capina. Então, a gente procura dar uma atenção bem grande, ter uma fiscalização bem assídua, né? Até de forma a evitar o superfaturamento do contrato ou qualquer outra irregularidade que possa prejudicar o município, né? E prejudicar a prestação do serviço à população.
Eu fico aqui imaginando, Bárbara, enquanto você falava aqui, atenção que tem que se dar em cada cláusula do contrato, né? Ler atentamente, com calma, com muita responsabilidade. Porque depois que assinou aqui, né?
Sim, é isso que a gente procura fazer. A gente procura ler estritamente o contrato, né? E fazer com que as empresas cumpram, né, o que está previsto lá. Essa é a nossa real função, né? Evitar que a empresa deixe de fazer algo que está previsto no contrato.
Acontece muito de não cumprir lá pelas tantas o contrato pela empresa?
Acontece, sim. Eventuais falhas na execução, enfim, seja documentalmente ou seja do serviço propriamente dito, né? Então, a gente busca sempre notificar a empresa e tomar todas as medidas legais, né?
Algo mais para a gente do setor aí?
Não, eu acho que era isso.
Bem tranquila. Uhum. Bárbara Ribeiro Castro, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Macula. Obrigado a todos os ouvintes.
Ao seu lado está Karina Zardo, agente de contratação, antigo cargo de pregoeiro. Certamente, muita gente diz o seguinte, Macula, o que é o pregoeiro? Karina, bom dia.
Bom dia, Macula. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada, Camila, Júlia. Então, eu vou falar um pouco da minha função. Que hoje, na verdade, com a implementação da nova lei de licitações ali no ano de 2021, o cargo de pregoeiro, na verdade, se tornou agente de contratação, que é quem coordena todo o processo licitatório. de compras, de produtos, serviços, obras, enfim. Ainda existe esse termo pregoeiro, que é usado no pregão, pregão eletrônico, que é para contratação de bens e serviços. E o agente de contratação, especificamente, daí fica para os processos de obras, enfim, que é uma concorrência, e para outros processos que a gente também coordena, enfim, credenciamento público, outros processos licitatórios que são menos demandados, enfim, do que o pregão e a concorrência eletrônica.
A mudança de nome é de responsabilidade do município ou é da federação?
Não, devido a essa lei, né, a 14.133 de 2021, que denominou o agente de contratação como a pessoa responsável, na verdade, pela condução dos processos.
Isso agiliza o processo todo ou não?
Sim. A gente trabalha, na verdade, nós somos em 3 agentes de contratação no município hoje. Na implementação ali da nova lei, nós éramos em 2, depois, devido à demanda que a gente tem de processos, enfim, foi incluído mais uma colega, enfim, hoje nós somos 3 na condução desses processos.
O que se analisa exatamente quando ao momento da contratação?
Então, Macula, hoje nós temos, acho que dá para a gente falar um pouco para os ouvintes que tipo, não conhecem como funciona uma compra no município, né? Um serviço, uma obra, enfim. A gente pode citar a questão desde comprar uma caneta, que é um material de expediente para o nosso uso diário aqui nas repartições, como uma obra tipo, de grande porte, como já é uma realidade, que é o nosso centro administrativo, tudo passa por uma licitação. A gente não pode comprar nada no município sem que tenha um processo que anteveja o que a gente quer comprar e até a fase de contratação, enfim, ali do processo. Então, o processo começa devido tipo, à necessidade, né, que a secretaria tem, enfim. Vamos citar, por exemplo, para ficar claro, que uma coisa bem recente, que é, vamos dizer, o transporte escolar. Começa com a necessidade do transporte lá na Secretaria de Educação, que ela começa o processo por lá, vai encaminhar tipo, para o setor de licitações. Lá nós somos uma equipe bem grande que trabalha na formalização desse processo até que ele vai para a publicação. Então, a gente publica o processo em vários meios, jornais, diário oficial do município, do estado, da União, enfim, divulga, tem um prazo e depois disso é a abertura do processo, que é isso que o agente de contratação coordena, que é o quê? No horário agendado, lá a gente vai lá pelo meio eletrônico hoje, né, tudo eletrônico, a gente vai abrir o processo, vai, quando a gente abre o processo, a gente vai poder visualizar a quantidade de empresas que estão credenciadas lá a participar, né, da disputa. A gente também não tem como saber quem são as empresas, né, tudo sigiloso. A gente só sabe a quantidade de empresas que estão lá participando, tipo 5 empresas, todas têm um código. Não temos nomes, né, ninguém sabe o nome do concorrente, nem eu sei o nome de quem está na disputa. E lá começa a disputa pelos itens, lances, né? Eles vão dando lances sucessivos, né? Até chegar o mínimo valor do item.
Muito bem. Karina Zardo, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte com conosco.
Obrigada a você. Bom dia a todos.
2:10. Chegando aí, notícias da hora. Já voltamos.
Terça do Hortifruti no Zafari de Marau. Mini pimentão Smile 200 gramas no clube R$3,99. Laranja umbigo importada ou pera argentina no clube R$7,99.
Ele funciona na prática.
Olha, o Departamento de Recursos Humanos, vinculado à Secretaria Municipal de Administração do município, atualmente ele é composto por 7 servidores e um estagiário também. Como tu falaste ali, e correto, fostes ali, é o seguinte, ó, o Departamento de Recursos Humanos, na verdade, ele é o coração também da Secretaria de Administração. Porque hoje, no município de Marau, todos os servidores vinculados à administração pública, eles obrigatoriamente, no contratação direta, eles passam pelo Departamento de Recursos Humanos. Sejam eles através de contratação fruto de concurso público, contratação emergencial... Né, são todos esse pessoal que atua no município, uhum. Eles têm a sua vida funcional, né, cadastrada e passam obrigatoriamente pelo Departamento de Recursos Humanos. Então, tudo envolve, tudo que trata da vida funcional do servidor, né, estando ele ativo ou até mesmo inativo, ele transita pelo Departamento de Recursos Humanos. Hoje a gente trata não somente do pessoal que está ativo, por isso que eu menciono a questão do pessoal que está inativo, e até mesmo o pessoal que hoje não faz mais parte do quadro de servidores, muitas vezes, né, vem até o Departamento de Recursos Humanos solicitando questão de documentação, cópia de documentação, alguma coisa nesse sentido, para frutos de que pessoas que ainda estão em atividade, obviamente, precisam de documentação para complementar informação para fins de aposentadoria, etc., várias situações. Então, é um processo, é uma engrenagem da administração pública muito importante, porque envolve diretamente a questão profissional de cada servidor, bem como reflexo na sua vida pessoal.
Fábio, nós temos aqui questão recursos humanos. Trabalha diretamente com pessoas, com as pessoas. É um setor, às vezes, um pouco delicado, não é mesmo? Porque trabalha com pessoas nem sempre é tão favorável assim.
Não, sem dúvida. O próprio cerne da situação, tratar com um ser humano, ele tem suas implicações, tanto positivas quanto negativas, entende? Então, assim, a gente vê várias situações de que a gente também é delicado o trato, no sentido de que existe, né, uma situação em que o pessoal, o recursos humanos às vezes traz uma imagem de certa forma negativa, porque trazendo um pouco da experiência do privado, quando o pessoal ouve, o recurso humano está te chamando lá, já dá aquela tremida na base, tu acha, meu Deus do céu, né?
O que vem pegar pela frente?
Exatamente. Mas o que ocorre, na verdade? Vai muito além disso, entende? Na verdade, o recurso humanos, ao longo dos tempos, né, o Departamento de Recursos Humanos, ao longo dos tempos, ele vai se moldando e se ajustando numa situação. Por exemplo, hoje o município de Marau, ele possui o plano de carreira, que muitas vezes o servidor com dúvidas, e não só propriamente pelo plano de carreira, por várias demandas que tem em cada especificidade de cada cargo, eles entram em contato com o departamento para buscar dúvida, buscar sanar buscar alguma solução para alguma situação em que haja necessidade de melhora ou haja necessidade de buscar um ajuste. E a gente está sempre disposto e, obviamente, de prontidão para poder prestar um melhor atendimento ao colega, não só pelo fato de ser colega, porque é alguém que está gerando um resultado para o contribuinte, para o servidor, enfim, para o teu vizinho, para o pessoal da sociedade que convive contigo no dia a dia.
Também vejo essa questão aqui, Fábio, de que é um departamento que organiza todo esse processo também, né?
O que ocorre? Nós, quanto o Departamento de Recursos Humanos, nós somos subordinados à Secretaria de Administração no contexto geral. O que ocorre? A gente tem várias secretarias e dentro destas secretarias existem suas demandas, suas necessidades. Exemplo, atualmente a gente possui vários processos seletivos emergenciais para fins de poder atender na contratação de servidores para dar conta da demanda que cada secretaria possui, seja ela a Secretaria de Saúde, Cidade, Agricultura, enfim, todas as demais secretarias, para fins de que todo esse processo que seja desencadeado lá na ponta, existe uma necessidade X em determinada secretaria, o secretário faz o levantamento, faz a análise, conversa com a gestão entende que a gente precisa fazer uma regularização nesse sentido, precisa fazer uma adequação, se levanta a situação de que, a gente vai precisar contratar pessoal, qual é o próximo passo, vamos encaminhar para um processo seletivo emergencial, caso não ocorra concurso que está aí agora para acontecer já nesse próximo final de semana. Então, todos esses passo a passo tem e deve, sim, ocorrer uma comunicação entre todo o secretariado, a gestão participando juntamente, ativa, para buscar a melhor solução no atendimento na ponta, né, que é para fins de melhorar as condições no geral da sociedade.
Fábio Félix Antunes, diretor do Departamento de Recursos Humanos, um abraço, boa sorte para ti.
Valeu, obrigado.
Maravilha. Jean, o microfone agora é contigo aí. Jean Marcos Pradegan, gerente de unidade, responsável pelo Departamento de Almoxarifado, Frotas e Patrimônio. Bom dia, Jean.
Isso, bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme a gente estar falando um pouco da nossa rotina aqui do dia a dia.
Quanto tempo na atividade já?
Cara, eu estou há um ano no almoxarifado e agora coordenando os três setores praticamente 6 anos.
Como é que funciona o teu setor?
Eu vou começar pelo almoxarifado, tá? A gente costuma brincar também que não é só o RH que é o coração da prefeitura, né? Lá no almoxarifado a gente também brinca com isso, porque é um setor onde a gente abastece toda a prefeitura, né? Então lá a gente tem organizado por 3 blocos, vamos dizer assim, que um bloco é a Secretaria de Educação, outro bloco é a Secretaria de Saúde e outro bloco é a Secretaria de Administração, porém ela engloba todas as outras secretarias. Por que que a gente tem essas duas secretarias de saúde e educação separado? Por ser de recursos vinculados, né? Então, lá no almoxarifado, a gente recebe, é a parte finalização da compra, onde a gente acaba recebendo os produtos, né? E a gente recebe produtos lá variados, desde pneus, óleo, material de higiene, de limpeza, material de expediente também. Então, a gente acaba tendo controle de todos esses materiais, tá? Para a gente ter uma ideia da quantidade que a gente tem lá, na Secretaria de Educação a gente tem mais ou menos 523 itens que são controlados. Na Secretaria de Saúde a gente tem 520 itens. E no almoxarifado central, que engloba a Secretaria de Administração, Desenvolvimento Econômico, Social, todas as outras secretarias, Habitação, Infraestrutura e Agricultura também, a gente tem um total de 348. Então, juntando todas essas secretarias, a gente tem um total de 1.391 itens que a gente tem o controle total deles, desde do recebimento dela, que é o processo final da compra, até a separação do pedido e o encaminhamento para a secretaria competente.
Haja responsabilidade, né, Jean? Quando falamos de frotas, falamos exatamente do quê?
Frotas, então, o frotas é todo o maquinário da prefeitura. Hoje a gente conta com 124 veículos. Desses veículos a gente tem veículos leves, máquinas, micro-ônibus, caminhões, ambulâncias. E todo esse controle a gente faz administrativamente, né? O frotas, então, a gente tem um controle de portaria de todos os veículos, onde o motorista responsável preenche a planilha com a data que ele sai, com a quilometragem que ele sai, o roteiro que ele vai fazer. E quando ele volta para a prefeitura, quando ele termina o trabalho dele, ele finaliza fechando a quilometragem e o horário que ele acabou finalizando o dia.
Ou seja, está sempre antenado no que está acontecendo na tua frente.
Sim, sim. O setor de frotas, da administração em si, né? A gente tem um controle interno muito rígido, né? Então, hoje a gente consegue ter o controle de quanto aquele veículo gastou, por exemplo, em 2024, em manutenções, em abastecimentos. Então, a gente tem esse controle bem rígido por veículo. Todos os veículos a gente tem esse controle.
Jean Marcos Pradegan, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, obrigado. Macula, eu também queria ressaltar também a questão do setor de patrimônio.
Eu acabei esquecendo aqui.
A gente tem, então, 838 bens imóveis da prefeitura. Também hoje a gente já cadastrou 45.086 patrimônios. O que é um patrimônio? Patrimônio é uma mesa, uma cadeira, um computador. Tudo que o servidor público usa, a gente cadastra e a gente presta conta disso, né? Ativos, hoje a gente tem 29.296 bens imóveis ativos dentro do patrimônio. Então, é bastante coisa que a gente também tem um controle bem rígido nessa situação, porque cada setor, cada secretaria, a gente tem um controle onde é feito as transferências dos bens imóveis. Por exemplo, no RH, a gente sabe quais computadores, quais cadeiras, quais mesas estão lotadas lá. Então, isso é um fruto de um trabalho que a gente vem fazendo no decorrer do tempo aí.
Que maravilha, quanta coisa para se falar, né, Jean? Obrigado por enquanto.
Obrigado, Macula. Valeu.
Passo na sequência aqui com a Márcia Meneguzzi Zanco. Não esqueci do Meneguzzi aqui. Auxiliar administrativo, atendente do setor de atendimento protocolo. Bom dia, Márcia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Obrigado pela oportunidade.
Como é que funciona o teu setor, hein?
Bom, o nosso setor é basicamente atendimento, protocolo, né? Nós atendemos lá uma média de 20, 25 protocolos dia, né? Sendo que hoje, no caso, nós temos o sistema eletrônico de protocolo, né? Que a pessoa pode fazer o protocolo de casa, né? No caso, através o sistema nosso é o FlowDocs. Então, nós trabalhamos lá em 3 pessoas, sendo que umas pessoas têm uma certa dificuldade de fazer o protocolo remoto, né? Aí eles nos procuram e a gente abre o protocolo lá, no setor de protocolo e atendimento. Também nós trabalhamos bastante com o IPTU, né? Uhum. Geração de guias, né? O pessoal atrasa o pagamento, vem lá, nós geramos uma nova guia para que se possa fazer o pagamento, né? E alvarás também, a nossa demanda é bastante grande, inclusive agora esse mês está sendo pagamento, né? Dia 21 agora, então o pessoal procura bastante. Também o IPTU daí no próximo mês, mais que vai começar a ser girado, né? Mas mais mesmo é protocolo, atendimento, se bem que hoje em dia tem bastante, né? Protocolo sendo feito através do sistema, né? Que nem eu falei já, o FlowDocs, mas assim mesmo sempre o pessoal procura.
Isso agiliza, né, o pessoal fazendo em casa também.
Agiliza, o pessoal está tendo, assim, bastante, está aderindo bastante, né? Só sempre tem aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas no tempo o pessoal vai se adaptando.
Márcia, em relação aos alvarás, você paga anualmente, né?
Sim, anualmente.
Como acontece com o IPTU também.
Geralmente, em fevereiro, né? 20, 22 de fevereiro sempre é o vencimento anual.
O alvará, ele se renova automaticamente?
Sim, ele é renovado automaticamente. Dependendo da situação, o alvará de localização e conforme a atividade, o sanitário também. Né? Mas todos é automático.
É algo que é obrigatório?
Sim, é obrigatório. É obrigatório.
Há muita procura por novos alvarás?
Sim, bastante. Bastante procura, bastante também pelos MEIs, né? Bastante procura pelo MEI. O pessoal está aderindo bastante a isso aí. A empreendedorismo, né?
Bastante. Tá certo. Algo mais, Márcia? Fique à vontade.
Isso aí, a gente gostaria sempre de estar à disposição, dizer que está à disposição do pessoal para atendimento e, enfim, na prefeitura nova, lá vem conhecer, que é uma estrutura muito boa, muito bonita. Convido a todos para conhecer, quem não conhece.
Muito bem, agora são 10h27, tem pausa comercial, voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.